Mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite algo que fala do propósito original de Deus para nós. Propósito de Deus original para nós. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele tinha um plano para o ser humano. E esse plano, Ele não mudou até hoje. Deus, Ele continua trabalhando nesse plano. E nós somos o foco desse plano. Se Deus criou o ser humano, e criou o ser humano no último dia da sua criação, Ele cria o ser humano dando ao ser humano condições diferenciadas do resto da criação, o ser humano então tinha um propósito. Toda a natureza da criação de Deus, ela vai no destino de um propósito. Deus não faz nada sem um determinado propósito, mas o propósito do ser humano sempre é observado de maneira diferente nas Escrituras. A respeito disso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Então, para a gente descobrir o propósito de Deus, nada melhor do que irmos até a criação. Vá lá em Gênesis capítulo 1, queria ler com vocês, a partir do verso 26. Sei que muitos aqui já leram, aprenderam a respeito desse versículo nos nossos cursos. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês os desdobramentos do que esse verso ele traz como algo inicial da criação em relação ao ser humano até hoje. Diz assim a palavra, acharam? Gênesis 1, está bem fácil, né? Verso 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Amém? Até aqui. Esse verso, ou esses versos que nós lemos, mostram algo por trás do momento da criação. Algo que nós precisamos sempre nos lembrar e meditar a respeito disso. Que desde o princípio da nossa leitura, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem, então, foi colocado na terra para representar a Deus. Porque nenhum outro ser vivo sobre a terra se parece com o homem. Tem os atributos que o homem tem. Tem a inteligência que o homem tem. Mas também, nenhum ser vivo na terra tem a incumbência de Deus, o propósito de Deus como o homem tem. Deus liberou um propósito para o homem, e o fato dele se parecer com Deus, é claro que aqui a gente pode entender essa imagem, essa semelhança de várias maneiras, mas ele carregava algo de Deus que nenhuma outra criatura tinha. Ele então passa a ser um representante. Toda a criação, quando olhava para o homem, via que aquele ser era diferente do restante e se parecia com o Criador. Ele carregava um domínio, uma autoridade que nenhum outro ser tinha, nenhum outro ser vivo tinha. A autoridade do homem sobre a terra era tremenda. E o homem então, colocado na terra para ser a representação de Deus, ele tinha uma vontade que não era a sua própria vontade, mas a vontade de Deus, para multiplicar esse processo. Quando Deus fala, vocês vão ser frutíferos, vocês vão se multiplicar, é porque Deus queria que aquele padrão fosse multiplicado sobre toda a terra. A partir do jardim, a partir do Éden, que era o modelo, o homem então tinha a responsabilidade de multiplicar esse processo, para que toda a terra pudesse ter o mesmo padrão. Então Deus, ele dá a autoridade e as condições para o homem na sua tarefa. Nada na criação era igual ao homem. O homem tinha características peculiares, como tem até hoje. E com todo esse plano de Deus, a gente, continuando a leitura de Gênesis, a gente vai chegar lá no capítulo 3, a gente não vai ler, mas a gente vai ver que ali, a partir do capítulo 3, e é interessante que o capítulo 3, ele começa dizendo assim: ora, a serpente que estava lá, serpente que simboliza aqui claramente o diabo, não ficou feliz com nada disso, então ela vai e propõe para a humanidade, vamos colocar aqui Eva como representação da humanidade, propõe uma alternativa, um caminho diferente. Nós sabemos que Deus tinha falado para Adão e Eva para que eles não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no meio do jardim haviam duas árvores, que era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E essa segunda, então, não deveria servir para alimento, porque o dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. E a serpente vai justamente trazer uma proposta em relação a se alimentar desse fruto. E a síntese da proposta ou da tentação sobre a humanidade foi: você não vai morrer. E Deus te disse isso, que você morreria, porque Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Você será semelhante a Deus. Mas aqui a gente, lendo esse texto, a gente fala: peraí, mas como assim que a serpente ela propõe para Eva que ela seria semelhante a Deus, sendo que eles já eram imagem e semelhança? Então, essa pergunta, ela é muito interessante, porque é uma questão que nos persegue até hoje. De alguma forma, a gente vai entender isso ao longo dessa palavra, existe sempre uma tentação para nós sermos algo que nós vislumbramos, que na verdade nós já somos, muitas vezes. A proposta do diabo é perverter o propósito de Deus na nossa vida. Fazer com que este propósito seja alcançado de maneira egoísta e pessoal, independente dos caminhos e dos planos de Deus. Então a proposta do diabo foi justamente essa: você tem que fazer o teu caminho, você precisa fazer a vontade que está no teu coração, você precisa se desvencilhar de uma vontade soberana que é de Deus sobre a sua vida, e você desvencilhando dessa vontade, você está então livre para viver a sua vontade. E aí você vai ser como Deus, porque Deus é Deus. Deus, ninguém manda nele. Então, se você comer desse fruto, você estará mostrando na sua atitude que ninguém manda em você, ninguém controla a tua vida, e você pode, então, viver a sua vida de forma independente, segundo o desejo do teu coração. E algumas palavras do capítulo 3 são bastante interessantes, né? Quando a mulher vê aquela árvore que era boa para comer, era agradável aos olhos e uma árvore desejável. Ou seja, o desejo foi... ele foi provocado, ele foi avolumado de uma hora para outra, de tal forma que ela não conseguiu se conter, foi lá, tomou o fruto e comeu, deu a Adão, Adão também comeu, e isso mostra um caminho que a humanidade escolheu a partir daquela decisão de independência de Deus, segundo a proposta da serpente, que era eles serem iguais a Deus, sendo que eles já eram iguais a Deus. Eles tinham a imagem e tinham a semelhança. Eles estavam inseridos nos planos divinos. Eles tinham uma grande responsabilidade. Tinham grande autoridade sobre o planeta. Tinham a bênção do Criador, de Deus, sobre as suas vidas. Mas eles foram enganados. Eles foram enganados por uma imagem falsa. O diabo, nós encontramos na palavra umas sugestões que nós interpretamos, né, que fala de como ele caiu. A Bíblia dá essa alusão profética quando diz que ele, por exemplo, ele quis estabelecer o seu trono no mais alto céu e ser semelhante ao Altíssimo, por causa disso ocasionou a sua queda. E o diabo, sabendo que isso fez com que ele próprio caísse da presença de Deus, visto que ele era um anjo de luz, ele estava lá também para adorar a Deus, mas ele, na sua presunção, na sua jactância, ele quer ser igual a Deus também de alguma forma. Ele viu que ele era também um ser maravilhoso, ele queria de alguma maneira determinar os seus próprios caminhos e ter o mesmo respeito, a mesma honra que Deus tinha. Então ele cai, ele sabendo disso, então ele propõe a mesma coisa para o ser humano. O veneno que ele mesmo produziu e tomou, ele deu para o homem também toma esse veneno. Agora, essa questão do momento onde o diabo se viu como alguém igual a Deus, quando ele instiga Eva, e certamente Adão também, na mesma proposta, de se verem como algo diferente daquilo que Deus criou, nós vemos que a questão fundamental aqui está ligada a uma imagem que eles criaram. Eles criaram uma imagem de si próprios. Uma imagem que foi projetada. Não era uma expressão da realidade, nem física e nem espiritual. Era uma projeção de uma imagem que, a partir da ambição do coração, a partir da cobiça do coração, do desejo de ser independente a Deus, essa imagem, então, ela é projetada. E aí, a pessoa olha aquela imagem que ela projeta, que ela sonha, que ela imagina, ela olha para aquela imagem e ela, então, se vê naquela imagem. Foi mais ou menos isso, né, que essa tentação gerou no coração de ambos. E essa imagem projetada é uma invenção, é um engano, é uma mentira. Porque homem e mulher, naquele momento, carregavam autoridade, carregavam a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e tinham também a pureza. A pureza porque eles não se envergonhavam de nada, eles não tinham pecado, eles não tinham nenhum tipo de malícia. Mas a partir do momento que eles projetaram essa imagem, eles se viram nessa imagem, essa malícia entra no coração. A ambição desenfreada entra no coração. E é isso que os faz cair da presença de Deus. E é interessante que desde então, o homem vem perdendo, né? Vamos pensar da queda, desse momento da queda, o capítulo 3, desde então o homem vai perdendo o seu acesso a Deus, embora o culto não parasse, o relacionamento com Deus não foi totalmente bloqueado, mas o homem foi perdendo, gradativamente, ele vai perdendo. A humanidade vai caindo dentro de um processo de pecado cada vez mais perverso, cada vez mais fundo nesse processo de pecado, por causa dessa escolha inicial. E eles começam a sempre projetar imagens, imagens que eles vislumbravam, que eles buscavam, que eles desejavam. Então a gente vê isso e constata isso, até pelo número de religiões que foram surgindo desde então. A idolatria, por exemplo, a idolatria nada mais é do que você criar um substituto para Deus, um representante para Deus, sendo uma imagem, sendo qualquer outra coisa. A idolatria é uma tentativa humana, né, de projetar uma imagem de um Deus, de tapar o buraco ocasionado pela queda, aquele vazio ocasionado pela queda. Então a gente vê que o ser humano ele vem tentando tapar esse buraco ao longo das gerações, por conta deles terem perdido a imagem original. Aquela imagem não mais é vista, então é necessário criar uma outra imagem. O ser humano vai criando imagens e imagens. O ser humano começa a projetar uma imagem de conquistadores, né? Grandes reinos se levantaram. Em determinado momento da história, lá na Torre de Babel, os homens olharam, os poderosos olharam e falaram, vamos construir uma torre que vai chegar até o céu. Porque eles queriam ser célebres, famosos, conhecidos, cravarem os seus nomes na história. E quantos homens, desde então, não têm tentado fazer a mesma coisa? Quantos conquistadores, quantos impérios se levantaram? Quantas coisas foram feitas em nome da fama, em nome do poder, em nome do dinheiro, da autoridade que o homem perdeu desde o jardim? Então essa ambição humana fala desta imagem projetada. Mas a questão é que nós, seres humanos, nós não fomos chamados ou criados para projetar imagem nenhuma. Pelo contrário, nós fomos chamados para refletirmos uma imagem. Amém? É como Esses projetores que estão aqui, projeta qualquer coisa aí, projeta um versículo aí. Esses projetores estão aqui, eles projetam nesta tela. Deus nos criou para sermos iguais a essa tela aqui. Uma tela que está preparada para receber uma imagem e mostrar essa imagem, não de nós mesmos, mas a imagem do Criador, a imagem daquele que origina todas as coisas, de Deus. O processo da tentação fez com que o homem tentasse sair da postura de tela para ir para a postura do projetor, para ele projetar o que ele quer, para ele gerar a imagem que ele quer. Esse é o perigo. O ser humano, ele tem tentado de todas as maneiras projetar algum tipo de imagem acerca de si próprio. E isso tudo é, de alguma forma, manipulada, gerada pelo diabo. Que ele inflama esse desejo no coração, trazendo engano e mentira para que o homem tente constantemente projetar imagens, por conta dele ter perdido a imagem de Deus. O homem se projeta em imagens para tampar todo o vazio que ele carrega. Então toda a fraqueza, toda a limitação, todo o sofrimento, ou o pecado, a culpa, leva o homem a projetar algum tipo de imagem, algum tipo de tentativa de resolver as suas dificuldades, as suas vergonhas, de aliviar de alguma maneira as suas crises, gerando uma imagem. Outro dia eu me peguei, né, sonhando. Meu Deus, né, se eu tivesse muito dinheiro, quem já pensou assim já? Quem já sonhou aqui? Ah, se eu tivesse muito dinheiro, o que, que eu ia fazer, né? Ia dar uma casa para minha mãe, para meu pai, para meu sogro, minha sogra, ia dar um carro para meu cunhado. Até o cunhado ia levar carro nessa daí, hein? Ô, benção. O meu não está aqui hoje, deve estar trabalhando lá embaixo. Mas ia ganhar um carro também, novinho, amém? Não dá usado não, dá novo, né? Falei, não, vou dar novo. Afinal de contas, dinheiro não vai ser problema. Você começa a sonhar numa casa linda para você. Vou construir uma casa do jeito que eu quero, com tantos quartos e tal. Você pensa um monte de coisas, né? Pensa em ajudar muita gente. Isso é legal, bacana. Só que nesse momento a gente está fora da realidade, é ou não é? Você está fora da realidade. Você está com seus pés lá nas nuvens e a sua cabeça também está para cima das nuvens, pensando naquelas coisas. Só que são imagens que nós projetamos. O problema é quando uma pessoa, ela fica tão obstinada com uma imagem, que ela projeta uma imagem e ela corre atrás a vida inteira daquela imagem. Muitos dão nome para isso de sonhos, né? Pesquise, persiga os seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, enfim. Mas o dilema para nós é entendermos essas questões de que tipo de imagem que nós estamos gerando ou sendo modelo, mostrando para as pessoas. E o diabo sabe tanto disso, que ele gerou essa imagem no coração de Eva, de Adão, da humanidade, e até o fim vai ser assim. Se você ler o Apocalipse, você vai ver que em um determinado momento da história, ele vai levantar o quê? Uma imagem. A imagem da besta. Você que já leu o Apocalipse, mas tem claramente ali uma imagem da besta para ser adorada. Uma imagem projetada de uma idolatria mundial, né? Segundo a interpretação de Apocalipse, podemos dizer isso, que essa imagem deverá ser olhada, adorada por todos. Então o diabo, ele é craque nessa questão de propaganda. Ele tenta gerar um idealismo, uma ideologia, uma imagem, alguma coisa para que o ser humano se curve a isso. E se curvando a isso, deixa de se curvar a quem? A Deus. Confia nessa imagem, deixa de confiar em quem? Em Deus. É também um caminho de independência. Então, até o final, o diabo vai fazer isso, vai trabalhar com essa imagem. E talvez hoje ele esteja trabalhando na tua vida para que você construa uma imagem a teu respeito, ou uma imagem a respeito de outras pessoas, que está contra as escrituras, contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, e você, crendo nessas imagens, perseguindo essas imagens, está crendo e está perseguindo algo que não é a vontade de Deus. Você pode achar que é a sua, você pode entender que é o melhor para você, mas pode ser que não seja. Se for criado pelo diabo, com certeza não será. Então o dilema para nós é, vou ser uma imagem refletida do meu Criador, ou eu vou ser uma imagem que eu vou projetar segundo o entendimento da minha mente, daquilo que eu tenho observado ao longo da minha vida, que eu tenho aprendido, das informações que chegaram até mim. Então eu construo uma imagem, eu gero uma imagem, e eu vou acreditar nisso ou eu vou acreditar naquele que me criou, em Deus. É um dilema que nós precisamos, de tempos em tempos, meditarmos a respeito disso, para avaliarmos o que nós estamos refletindo, ou que tipo de imagem nós estamos mostrando. Deus percebeu que o homem então tinha perdido essa condição original. Talvez fisicamente nós tenhamos semelhanças com Deus, embora seja espírito, né? Acho que a constituição, como Deus se apresenta, deve ser muito parecido com a constituição humana. Mas Deus, ele viu que o homem estava perdendo a semelhança no caráter, a sua identificação com Deus, os valores. Por isso que Deus, ele foi olhando para a humanidade, chegou um momento que ele teve que destruir tudo no dilúvio, porque ele viu que a coisa estava muito ruim. Ele reinicia o processo a partir do Noé. E Deus, ele vem trabalhando desde a queda, passando por Noé, passando por homens como Abraão e tantos outros, no sentido de trazer uma linhagem de filhos, e pais e filhos, e pais e filhos, e pais e filhos, até chegar a um momento da história onde o seu enviado, o seu ungido, o Cristo viesse. E o Cristo, Jesus, que vem à Terra com a natureza divina, sendo gerado pelo Espírito Santo, crescendo entre os homens, crescendo na figura humana, abrindo mão dos atributos divinos, Jesus, ele cresce, ele vive entre nós, sem pecar, sem pecado, sem em nenhum momento ele escolher um caminho de independência, como foi o caso de Adão. Ele continua fiel a Deus. Todas as vezes que ele fala, que ele ensina alguma coisa, ele faz menção de que aquilo que ele está fazendo, que aquilo que ele está falando, vinha de Deus, que era por Deus. Ele dizia: eu falo o que eu ouço o meu pai falar, eu faço o que eu vejo o meu pai fazer, eu não vim por mim mesmo, fui enviado pelo meu pai. Então essa condição de Jesus, entendendo que ele era enviado para uma missão, que ele tinha também um propósito, mostrava claramente que a imagem que ele estava mostrando não era a sua própria, mas sim daquele que o enviou, Deus. Jesus então, ele enfatiza novamente, foi o primeiro ser humano, depois de Adão, que mostra a imagem, a semelhança, os valores, a vontade, o pensamento, as palavras, as intenções do Criador, de Deus. Jesus fez isso. Os outros não conseguiram, mas Jesus fez. Ele então vive como um ser humano comum, mas fazendo coisas extraordinárias, controlando, por exemplo, ações da natureza, andando sobre as águas, parando vento e tempestade, curando enfermos, curando doenças naturalmente estabelecidas sobre uma pessoa, curando condições até mesmo de nascença, como cegos. Jesus, ele vai contra tudo isso, porque ele estava vivendo o padrão original de Deus. Ele estava expressando o padrão original de Deus, que era a imagem, a semelhança, ou o propósito de Deus, plenamente na sua vida. Ele veio para mudar a história. A Bíblia, ela cita Adão de duas formas. Fala do primeiro Adão, desse que está aqui em Gênesis que nós lemos. Mas também faz menção ao último Adão. Então, se tem o primeiro e tem o último, não existe outro Adão, só dois. Por quê? Adão fala de uma representação de um ser criado por Deus, o filho original de Deus. Como foi Adão o primeiro? Como foi Jesus, gerado pelo Espírito Santo, o último? Vemos o primeiro e o segundo homem, o primeiro Adão e o último Adão, amém? Então Jesus, ele veio nessa condição de filho de Deus. Ele se intitulava filho do homem, mas ele fez essas coisas, expressando a vontade, a palavra, as intenções, os planos de Deus, por meio de atitudes, de palavras, de ensinamentos acerca do reino de Deus. Em nenhum momento você vê Jesus dizendo algo que falava da sua própria imagem. Num determinado momento, por exemplo, quando Jesus fala, olha, eu vou ser entregue às autoridades e eu vou ser crucificado, vou ser morto. Os seus próprios amigos, discípulos, falam, não, Senhor, que é isso? Pedro falou isso para ele. Longe de ti tal coisa, Senhor. Que é isso? Não fala uma coisa dessas a teu respeito? O Senhor é um cara bacana? O Senhor é um homem santo? O Senhor é um mestre? É um profeta? Tu és o Cristo? Que é isso? Você é o Filho de Deus? Nosso povo tem esperado por gerações a tua aparição. O Senhor chega aqui e fala que vai morrer? Não, está errado, para com isso. Jesus fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque você está me servindo de escândalo, de tropeço. Porque você, aí ele fala com Pedro, porque você não está cogitando, pensando segundo Deus, e sim segundo aos homens. Então perceba como uma visão, uma imagem criada é perigosa. Pedro tentou colocar Jesus num lugar alto de postura, de autoridade, de respeito, uma postura que ele seria inatingível, que ele poderia usar toda a fama que ele tinha para ir contra as autoridades que existiam lá em Israel naquele tempo, tanto dos judeus quanto dos romanos. Na verdade existia sim, dentro dos movimentos revolucionários em Israel, porque ele, lembre-se, eles estavam sendo subjugados pelo Império Romano. Todos eles esperavam que se levantasse um libertador, e a esperança do ungido de Deus, do Cristo que havia sido prometido, o Messias, seria esse grande rei e general, como foi Davi, que libertasse o povo. Mas Jesus, ele não veio dessa forma. Ele contrariou, não a palavra, ele contrariou as expectativas das imagens criadas ao seu respeito, não apenas pelos seus amigos e pelos seus contemporâneos, mas por gerações. Porque os judeus pensavam, não, quando Cristo vier, quando o Messias vier, será um general, será um rei que vai subjugar todas as nações da terra. Porque Deus escolheu o nosso povo. Essa era uma expectativa de uma imagem projetada, que eles queriam. Então Pedro, quando fala isso, ele estava também dentro dessa visão humana, dizendo, não, Senhor, que isso? O Senhor é poderoso, o Senhor faz tantos milagres, o Senhor faz tantas coisas, com esse poder que o Senhor tem, o Senhor pode mudar toda essa situação, e ninguém vai te matar não, está errado isso. Jesus falou assim, não, você está pensando segundo os homens. Você está pensando segundo os homens. Então uma imagem projetada é perigosa, porque ela nos leva a ter uma tentação de sermos, ou de desejarmos, ou de irmos para um lugar que não é o lugar que nós devemos estar, de nós sermos aquilo que nós não devemos ser. É perigoso, é muito perigoso. E Jesus, ele contrariou tudo isso. E ao contrário da imagem projetada ou das expectativas dos judeus, Jesus vem para cumprir as escrituras e a vontade de Deus. E entra em Jerusalém num determinado momento da sua vida, não cercado de um exército, mas ele entra montado, sabe no quê? Num jumentinho. Porque as escrituras diziam e profetizavam isso. Então Jesus, ele cumpre tudo isso. E Jesus vai até o momento extremo da sua vida em obediência a Deus. Porque, em termos pessoais, pouco interessava a sua morte para ele próprio. E quando ele estava orando na véspera da sua morte, no Monte das Oliveiras, ele dizia, Senhor, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha. Ele se subjuga à vontade do Criador. Ele se alinha a uma imagem que Deus tinha projetado sobre a sua vida. Ele não tenta projetar nenhuma imagem. Embora a sua alma estava amargurada, e naquele momento de oração, ele chega a suar sangue. Tamanha a pressão e o estresse que ele estava enfrentando, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Então Jesus, ele obedece. Jesus, ele mostra a vontade de Deus até a última consequência, a último limite da sua própria vida, indo até a morte, morte de cruz. E por causa disso Jesus, ele morre inocente, E pela sua inocência, a morte não pôde segurá-lo, ele é ressuscitado pelo poder de Deus. Ele, durante mais de 40 dias, ele fica com os seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. E ele então, ele é elevado à glória, ele vai e está vivo à direita do Pai, de Deus, até hoje. E nesse momento ele está lá, reinando eternamente, com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a glória que é conferida ao nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui em torno deste nome, do nome de Jesus, que é um nome poderoso, que é um nome ao qual todo joelho há de se dobrar, que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é chamado de Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Não há nada que se compare, nada que chegue à altura da sua majestade, nada. Esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós servimos, amém? Então esse é o Jesus que reflete a imagem de Deus. Eu gostaria de ler alguns textos para vocês, se você puder abrir rapidamente, você acompanha, se não, você presta atenção no telão ou na leitura. Em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 3 e verso 4, diz assim, 2 Coríntios 4, verso 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, mas nos quais o Deus desse século cegou os seus entendimentos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Verso 4, finalzinho, diz assim, o qual é a imagem de Deus. Está assim nessa versão? Tá. O qual é a imagem de Deus. Fala a pessoa do seu lado assim, fala assim, Jesus é a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Quero ler um outro texto com vocês agora, Colossenses capítulo 1. Avança um pouquinho aí, verso 12. Deixa eu abrir também aqui, porque eu acho que esse aqui eu anotei errado. Não é 1, tá, gente? É capítulo 3. 3, verso 12. Deixa eu ver aqui. Não, é o capítulo 1 mesmo. Verso 3, o capítulo 3 a gente vai ler depois. Volta para o 1. Diz assim. Colossenses 1, 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Até aqui. Jesus é a imagem do Deus invisível. A imagem de Deus é Jesus. Vá agora para Hebreus, capítulo 1, avança mais um pouquinho aí, vamos ler um pouquinho mais agora até o verso 5, que fala também a respeito da autoridade de Jesus, da sua identidade. Hebreus 1 começa dizendo assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Poderia parar até aqui, mas eu gostaria de terminar essa leitura. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse, tu és o meu filho, que hoje te gerei, e outra vez, e eu lhe serei pai, e ele será meu filho. Volta aqui. Nós vemos aqui então, que Jesus é a expressa imagem de Deus. E Jesus, este Jesus glorioso, que está assentado à destra de Deus, esse que nós lemos aqui, que tem toda a glória, que está à direita das majestades das alturas, que herdou um nome mais excelente do que todos, inclusive dos maiores e mais poderosos anjos, a esse Jesus, nós atribuímos a imagem expressa de Deus, amém? Então Jesus é o Filho, segundo o padrão de Deus. Jesus é o Filho que guardou o testemunho de Deus. Jesus é então a imagem de Deus, expressa por meio de um ser humano. Jesus é este referencial para mim e para você, amém? Então, fechando esse pensamento, nós vamos falar assim, então peraí, se o propósito original de Deus é que o ser humano fosse imagem e semelhança, e o ser humano perdeu essa imagem, essa semelhança ao longo das gerações por causa do pecado, não apenas do pecado de Adão, mas de toda uma natureza pecaminosa que o contamina, como é que nós poderemos então refletir novamente essa imagem, expressar novamente essa imagem? Como que nós então vamos cumprir o propósito original de Deus, nós, seres humanos, quando nós tivermos um referencial humano? O referencial humano, primeiro foi quem? O primeiro Adão. Ele se perdeu, ele desobedeceu, ele escolheu um caminho errado, um caminho de dependência. Então, ao longo da história, nós temos o último Adão. Este que cumpriu, e é chamado de último Adão, porque ele cumpriu, obedeceu e refletiu esta imagem de Deus. Então nós podemos olhar para Jesus. E por meio de Jesus, novamente refletirmos a mesma imagem. Como que a gente vai fazer isso? Quando Jesus habitar em nós, quando Jesus viver em nós, quando Jesus se expressar através de nós. Amém? Por isso Paulo dizia, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo hoje na carne, eu vivo no poder do Filho de Deus, na vida do Filho de Deus, na expressão do Filho de Deus, Cristo Jesus. Então Jesus, sendo essa imagem, nos dá a autoridade, ou o direito de nós usarmos o seu nome, usarmos as suas palavras, usarmos a sua história, usarmos a sua justiça, usarmos a sua santidade, para que isso se manifeste através da nossa vida, e quando Jesus se manifestar através de mim, através de você, nós estaremos então mostrando uma imagem, refletida, a vontade de Deus, a imagem de Deus através da nossa vida, não uma perspectiva nossa, humana, natural, mas uma perspectiva divina. Em 2 Pedro capítulo 2, capítulo 1, logo no comecinho, ali, acho que para o verso 4 ou 5, diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Significa que por meio de Jesus, nós podemos ter acesso a uma natureza divina. Ainda que nós tenhamos uma linhagem natural de pecado. Então Deus preparou este caminho para todos nós. Deus proporcionou um caminho de volta ao propósito original de carregarmos novamente a imagem e a semelhança. Fisicamente, eu acho que eu sou muito diferente de Deus, mas no Espírito eu posso ser igualzinho a Ele, quando eu mostrar Jesus habitando em mim, quando eu mostrar a palavra de Jesus reinando em mim, quando eu mostrar o próprio Cristo governando a minha vida, eu estarei mostrando a imagem de Deus. Esse é o propósito. Mas a questão, gente, que é muito importante, depois desse entendimento a respeito da imagem que nós devemos refletir, é o que nós devemos fazer então para que isso aconteça. Porque o que nós lemos aqui a respeito de Jesus, quando nós falamos da imagem de Deus, sendo Jesus a imagem de Deus, é um Jesus poderoso, é um Jesus glorioso, é um Jesus que a gente gosta de olhar para as Escrituras, de tudo aquilo que ele fez em termos de sinais, de maravilhas, de milagres, que foram vistos e testemunhados por tantas e tantas pessoas que trouxeram tantos seguidores aí. Tudo isso a gente gosta de lembrar. Então a gente olha para isso e fala assim, então peraí, carregar a imagem de Cristo significa que eu vou fazer muitos milagres, que eu vou ter muita autoridade, que eu vou ter a glória de Deus se manifestando na minha vida? Sim, também, mas não é só isso. Porque para carregar a imagem desse Jesus, nós precisamos entender qual foi a sua principal postura. E a principal postura de Jesus não foi apenas curar pessoas, ou manifestar a glória, ou o poder. A principal missão de Jesus foi vir à terra para servir. Para servir. Se nós lermos capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2, quem puder abrir rapidinho, a partir. O capítulo todo é importante para a gente ler, que tem muito a ver com essa mensagem, mas eu quero ler só o que diz a respeito de Jesus para nós olharmos. Quando a partir do verso 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Agora vai falar de Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em forma humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui nós vemos o primeiro ponto importante para nós destacarmos acerca do ministério de Jesus. O ponto dele não considerar ser igual a Deus, coisa que ele poderia ter feito, mas não fez. Em algumas versões, na minha não está assim, mas usa a palavra não usurpou. O que é usurpar? É tomar algo que não é seu, é fazer algo que está fora do seu escopo de autoridade. Não usurpou, ele não tomou outro lugar que não era o seu lugar. E ele então, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. É o contrário daquela imagem projetada. Por isso que ele fugia de todo tipo de bajulação. Se você ler os evangelhos, você vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, na hora que estava um monte de gente cercando Jesus, uma multidão, ele entrava no barco e ia para o outro lado. Ele saía dali. Eu digo o seguinte, amado, se fosse eu, no lugar de Jesus, estou ali pregando, acontece uns milagres, junto uma galera, eu falo, opa, é aqui que eu vou abrir a minha igreja. É aqui mesmo. Pedrão, chama os caras aí, conta quantas pessoas tem aí, para a gente, né, fazer um esquema aqui, para a gente ver quantas gente tem, para a gente fazer o nosso hall de membros, para a gente começar o nosso trabalho. Mas não, Jesus não fez isso, ele ia embora. Pregava, curava, ia para outro lugar, ia para outro lugar, e a multidão não conseguia nem acompanhá-lo. Só quem acompanhava Jesus eram seus discípulos. Em um determinado momento, até boa parte dos discípulos não conseguiam mais acompanhá-lo, foram embora. Então ele não estava preocupado com fama, percebe? Não estava preocupado com reputação. Ele não estava preocupado com a sua imagem, porque ele não queria projetar nenhuma. Ele queria era refletir a vontade, a palavra, o propósito, o plano de Deus que tinha sobre a sua vida. E ele fez isso. Então, se nós queremos nos identificar com Jesus, se nós queremos refletir a imagem de Deus por meio de Jesus na nossa vida, a primeira coisa, amados, é se esvaziar, é se humilhar, é abrir mão um pouquinho das coisas que nós tanto valorizamos. Porque se a gente pode simplificar, eu tentei simplificar o máximo que eu pude, em algumas palavras, o ministério de Jesus, englobando inclusive os seus milagres e os seus sinais, eu cheguei a algumas palavras, 4 palavras. Amor, ou vou colocar em verbos, tá? No infinitivo. Amar, servir, ser misericordioso e viver a graça de Deus. Amor, serviço, misericórdia e graça. Você pode repetir isso comigo? Repete assim então: amor, serviço, misericórdia e graça. Essas palavras talvez, falte outras, mas enfim, elas representam muita coisa, talvez na totalidade, o ministério daquele que era a imagem de Deus. Jesus começou se diminuindo. Ele começou se humilhando. Ele começou abrindo mão de tudo que ele tinha de bom, a sua glória, para ser achado em forma humana, como eu e você. Tão fracos, tão limitados, que para a gente achar que é alguma coisa, nós temos que projetar uma imagem. Ele não fez isso, sequer fez isso. A Bíblia diz, por exemplo, que nós somos predestinados a sermos feitos conforme Jesus. Vamos abrir também, abre lá em Romanos 8, verso 29. Romanos 8, 29. É o versículo que vem depois daquele tão famoso, né? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 28. Verso 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Fala a pessoa do seu lado assim: você foi predestinado para se parecer com a imagem do Filho de Deus. Fala, você foi predestinado a ser feito conforme a imagem de Jesus. Você recebe isso? Nós fomos projetados, predestinados. Há uma promessa para nós vigente, de que nós fomos feitos para sermos conforme, tomarmos a forma da imagem de Jesus. E Jesus é a imagem de quem? De Deus. Agora, eu não posso me conformar a essa imagem só com parte dela, com a parte mais legal, com a parte da glória, com a parte dos milagres, com a parte da autoridade, do poder. Tudo isso é bacana, da majestade, da realeza que Jesus tem. A Bíblia, por exemplo, diz que nós, igreja, nós somos constituídos reino e sacerdócio, ou seja, somos reis e sacerdotes. Isso tudo por conta da natureza de Jesus, que toca a nossa vida. Legal, isso é bom, mas eu não posso esquecer daqueles pontos que nós falamos aqui em relação ao amor, ao serviço, à misericórdia e à graça. Isso também tem que fluir da nossa vida. Eu preciso entender que o fundamento para tudo isso é amar, é o amor. Amar a Deus, sobre todas as coisas, amar o próximo. Jesus resume os mandamentos, quando ele foi inquirido a respeito disso, dizendo, falou, olha, conhece a lei, então tá bom, quais são os 2 primeiros mandamentos? Repetiram para ele, então faz essas 2 coisas, que fazendo essas 2 coisas, você vai cumprir toda a lei, todos os profetas. Ame a Deus, ame as pessoas. Então amor era algo que estava presente na vida, no ministério, nas ações, nas palavras de Jesus. Mas não apenas o amor, ele tinha também a questão do serviço, porque ele dizia para os seus discípulos: eu vim não para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então ele se identificava com essa palavra de servir. Então se alguém quer se parecer com Jesus, é imperativo que decida amar e decida servir. Sem essas duas coisas, meus amados, a imagem que nós estaremos projetando não é a imagem de Deus, não é a imagem do Cristo, não é a imagem de Jesus. É uma imagem do nosso sucesso e da nossa ambição. Então tem que amar e tem que servir. Na igreja nós vamos encontrar muitos momentos que nós vamos ser afrontados por situações. Nós vamos nos decepcionar com pessoas. Situações surgem ao longo da nossa jornada e é bom que surjam. A gente não gosta, nós não desejamos, mas é bom que surjam essas situações, porque quando essas coisas acontecem, é que vamos ver se realmente nós temos uma imagem celestial ou se temos uma imagem terrena. É nessa hora que alguém pisa no nosso calo, que alguém aperta o nosso machucado. Porque quando a gente está machucado é assim, né? Você nunca lembra do seu cotovelo. Até o dia que você está jogando bola, cai e bate o cotovelo, fica roxo, doído. Parece que todo mundo encosta só nele, não é verdade? E quando pega onde dói, chama a nossa atenção. Assim também é nas questões emocionais. Às vezes você tem questões emocionais não resolvidas, chega alguém na igreja e fala alguma coisa de você ou para você, te confronta em alguma situação, tenta te corrigir de alguma forma, tenta falar alguma coisa para você, que é uma área emocional machucada, você se vira e fala, não, para aí, aí não, não aceito. Aí você discute, você briga, você se afasta, você foge, você faz um monte de coisas, criando um muro de proteção ao teu redor, que não mais do que isso, representa apenas o quanto você tem uma imagem que pode ser ferida a qualquer um, a qualquer momento e por qualquer um. Que imagem é essa? Imagem projetada. Desfocaram o seu projetor. Aí você não gosta, fala, não, mexeram no meu projetor, está desfocado. Alguém está mexendo lá, colocaram uma imagem que não é essa, falaram algo de mim que não corresponde com a imagem que eu projetei, colocaram um arquivo lá diferente no meu PowerPoint. Foi um vírus. Foi um hacker. Ou foi algum irmão mal intencionado. Aí você não gosta. Por quê? Porque a imagem é projetada de você. Agora, quando nós amamos, não tem crise. Quando nós servimos, não tem crise. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, porque essa pessoa é uma ingrata. Quando ela chegou na igreja, eu fiz tudo por ela, eu ajudei, dei dinheiro, paguei conta, orei pela família, levei, trouxe, levava para os lugares, trouxe para a igreja, fiz tanta coisa, agora nem liga mais para mim. Ingrata. Ela está zelando por uma imagem que ela construiu. Porque se faz por amor, se faz pelo serviço, pelo servir, ela entende que tudo que ela fez foi uma oportunidade que Deus deu a ela para ela ser igual a Jesus. Então tudo que fazemos, meus amados, está diante de Deus. E sabe quem serve realmente? Quem entende isso, quem ama Deus e quem ama as pessoas. Esse serve. Porque quem não ama Deus ou não ama as pessoas, não serve. E se não há amor e não há o serviço, o ministério, e o ministério não tem a ver com o cargo de um pastor, de um líder, de um supervisor, ou de alguém que está fazendo alguma coisa na igreja, o ministério é de todos nós aqui. Lembre-se que o reino e o sacerdócio foi aberto a todos nós. Mas eu não posso só querer usar a capa do sacerdócio ou do rei, sem antes fazer o que Jesus fez, que é tirar a capa. E lavar o pé dos discípulos. E falar para eles assim, façam isso, como eu estou fazendo. Porque eu estou fazendo para dar exemplo. Perguntaram várias vezes para Jesus, Senhor, quem é o maior? Quem vai ser o maior no reino dos céus? Que ele dizia, aquele que serve é o maior. Aquele que serve a todos é o maior. Quer ser o maior? Sirva. Seja o escravo. Seja o servo das pessoas. É o que ele fazia. Jesus, em seu ministério, ele não andava em lugares requintados. Muitas vezes ele dormiu ao relento, nas suas viagens, do seu ministério, junto com seus discípulos. Ele não tinha nenhum tipo de exigência, porque ele era servo. Ele era servo. E é interessante também que Jesus um dia, né, ele sendo inquirido a respeito dessa questão de quem vai ser o maior no reino de Deus e tal, ele fala, olha, vem cá menino, tinha um menino perto deles, ele estava sentado, ele trouxe um garoto perto dele, eu não sei a idade do menino, mas devia ser um garotinho, ele falou assim, ó, seguinte, Mateus 18 ele fala essa história, nos evangelhos também tem de formas diferentes essa ocasião, mas ele traz o menino e fala assim, olha, quer ser o maior no reino de Deus? Ele falou, seja como esse menino aqui, seja como ele. Mas ele vai além, ele fala assim, mas quer ser maior? Receba um menino como esse. Então ele fala duas coisas. Primeiro ele fala assim, seja como um menino. Por que ele falou seja como um menino? Porque uma criança ainda não tem uma imagem formada de si própria. Ele está em construção, em formação. Uma criança, você vai ensinando, até chegar numa idade adulta, para que ele tenha, né, as suas escolhas e possa tomar conta da sua vida e ter ali o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade devidamente formada. Mas uma criança não, um menino não. Aquele menino não tinha. Então, o ensinamento de Jesus aqui para mim, para você, é o seguinte, você quer expressar a imagem de Deus? Você quer expressar os valores do reino de Deus na sua vida? Então abra mão dos seus conhecimentos, abra mão das suas histórias, dos seus traumas, das suas experiências, abra mão, vira menino. Para Nicodemos, por exemplo, Jesus disse assim, ó, é necessário nascer de novo. O que ele estava dizendo? Essa vida que nós temos, que nós aprendemos, esses valores, essas coisas, tudo isso que é de uma forma sistemática, incutido no nosso cérebro, na nossa mente, desde quando nós nascemos para cá, isso tudo não serve para entender o reino de Deus, não serve, são parâmetros errados, isso fala mais de Adão do que do Cristo. Então nós precisamos nascer de novo, precisamos ser como um menino, precisamos abrir mão de conhecimentos, de habilidades, de pensamentos, de conjunturas mentais, estruturas de pensamento que nós temos, para viver os valores do reino de Deus. Em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim, tirou Filipenses, avança aí mais uma carta, mais um livro, também é um capítulo que você pode ler depois na sua casa, com mais atenção, mas eu só poucos versos para a gente compartilhar. Ele diz assim, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos. É esse velho homem que tem esse padrão, amados, padrão natural, e vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, para eu entender essas coisas de Deus, e para eu ser segundo a imagem de Deus, eu tenho que pensar como um novo homem, não segundo o velho homem, uma nova criatura, não segundo a velha criatura. E ele continua dizendo, porque não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração compassivo, de benignidade e humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Isso aqui que nós lemos, especialmente no verso 12 e 13, que fala de ter coração compassivo, de ser benigno, humilde, manso, longânimo, suportando e perdoando as pessoas. Isso tudo fala dessa identificação com o que Jesus fez por nós. Se eu quero carregar a imagem de Cristo, preciso fazer isso primeiro. Se eu desejo, e não está errado desejar isso, tá, amados? Viver coisas extraordinárias no seu ministério e na sua jornada cristã, amém por isso, que seja assim na tua vida. Mas antes de você viver o poder, é importante você viver a humildade, a mansidão. se identificar com Cristo que abriu mão, que se humilhou, que não projetou uma imagem. Porque se Jesus, o homem, quisesse, com tanta coisa que ele fez, ele poderia não ter morrido naquela cruz. Ele poderia ter começado um grande trabalho, uma nova religião, se ele quisesse, ou uma nova maneira de ser judeu, ou de criar uma revolução contra Roma. Ele poderia fazer tudo isso, mas ele não fez. A escolha dele inicial foi diminuir. Ele, como rei, escolheu servir. Ele, como aquele que tem toda a autoridade, resolveu amar e se entregar. Então, se nós queremos carregar a imagem e a semelhança de Deus, precisamos começar a viver esses padrões de uma forma mais intensa. Que o poder se manifeste na sua vida, amém para isso. Mas que a humildade, que a mansidão, que o fruto do Espírito também se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Para que você não seja penso no seu ministério. Falei penso porque a gente pinava pipa, né? O pipa ficava penso, o que ele fazia? Ia só para um lado, né? Aí alguns amarravam uma fitinha do outro lado, fita de rabiola, outros faziam um buraco, né? Com o dedo assim, porque passa mais vento ali, né? Dá uma equilibrada. Tem crente que está assim. Tenta dar um jeitinho amarrando uma fita de rabiola. Para tentar forçar, mas é uma questão de escolha. É uma questão de você falar, eu quero ter a imagem e a semelhança de Cristo na minha vida, do meu Criador, do Deus, o Pai na minha vida. Dá para a gente ser 100% assim? Eu creio que não, é difícil para todos nós, que a gente tem tanta coisa ainda para resolver na nossa vida, mas eu creio que nós podemos dar um passo além nessa noite, para nos parecermos mais com o Senhor. Quero ler mais um texto apenas para vocês, que está em 2 Coríntios capítulo 3, no último verso desse capítulo, diz assim. É um texto que você, se você puder grifar na sua Bíblia, grifa ele, destaca ele, para você ler esse texto de forma constante. Porque ele é tão importante, está projetado aí, tá, né? Acompanha comigo a leitura. Mas todos nós... Antes de continuar a leitura, dá uma cutucada aqui, Tadora, isso é para nós. Isso é para mim e para você. Amém? Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amados, esse texto aqui é um texto que eu medito e persigo ele todos os dias da minha vida. Eu tento refletir a imagem da glória de Deus na minha vida, de todas as formas possíveis, principalmente que naquilo que nós precisamos abrir mão para nos parecer mais com Cristo, porque Ele é a imagem de Deus. Diz que se nós refletirmos como um espelho essa imagem, porque o reflexo pode se dar de várias formas, um espelho é o que mais reflete uma imagem. Se nós refletirmos isso como um espelho, de uma forma que as pessoas olhando para nós vão ver o reflexo dos céus na nossa vida, diz a palavra que nós vamos ser transformados na mesma imagem. Significa que o plano de Deus para mim e para você é que nós comecemos assim, sendo um espelho, refletindo a sua imagem. Mas não é tudo o que Deus quer para nós. O que Ele quer é que, na medida que essa imagem ela seja projetada em nós constantemente, nós sejamos transformados na mesma imagem. E aí já não é mais um espelho. É Deus em você. É o coração de Deus em você. É a vida de Deus em você. É o padrão de Deus em você. Que quem olha para você, vai enxergar não mais um reflexo, mas o próprio Cristo vivendo em você. E quem sabe um dia a gente vai poder dizer como Paulo disse e escreveu isso. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar. Creio nesse momento fazer essa oração. Como eu disse, creio que Deus ele está preparando para nós um passo além, um avanço nessa questão. Eu sei que muitos aqui têm apresentado a sua vida para servir, para contribuir no reino. Muitos aqui têm investido tempo. Ontem à tarde, por exemplo, eu estava aqui, os irmãos que estão tocando aqui, eles estavam vindo aqui na igreja para ensaiar. E tantos outros estavam indo para suas células. E outros indo para alguns eventos da célula, da igreja. Quinta-feira, muitos aqui estiveram nas reuniões
da autoridade,
certo, orando aqui na igreja. Outros estiveram aqui servindo no obreiro aprovado, ajudando no obreiro aprovado, fazendo o próprio curso, que também é uma expressão de serviço, de se apresentar para o Senhor. Eu sei que muita coisa é feita. Muitos irmãos têm doado a sua vida, têm se apresentado para servir, para amar, para viver a misericórdia e a graça de Deus, como uma expressão na sua própria vida e também como uma ação externa dessa misericórdia e dessa graça. Estendendo a graça que te foi dada para outros, estendendo a misericórdia que te foi dada para outros. Isso tudo, meus amados, eu sei que muita gente aqui tem feito. Mas eu creio que Deus ele está falando para nós nesses dias, eu quero que vocês deem um passo a mais. Eu quero que vocês venham mais perto, eu quero que vocês cheguem mais perto para que a minha glória seja mais marcante em vocês, para que vocês reflitam mais a minha glória. Esse salão aqui é um salão bem grande, tem algumas luzes, vigia, que ficam aqui. Às vezes, à noite a gente está aqui, a gente vem orar nesse lugar, fica bem escuro, ficam algumas lâmpadas apenas. Outro dia eu estava orando e andando por aqui, né? Fico dando sempre umas voltas assim, andando e orando e tal. Acho que andando a gente fica mais atento na oração. Eu estava bem longe da lâmpada, eu fui andando, estava bem escuro. E aí você vai chegando perto da lâmpada, fica mais claro. Você vai chegando mais perto da lâmpada, fica mais claro. Você começa a ver mais detalhes da sua roupa, do seu sapato. É mais ou menos assim. Quando você está longe da luz, o que você está vendo não é você, a sua roupa, você está vendo o reflexo da luz. E quanto mais perto da luz, mais nítido fica a imagem que você vê. Deus tem chamado seus filhos para ficarem mais perto dele, cada vez mais, mais perto. Porque quanto mais perto, mais o reflexo é forte em você. E quanto mais forte o reflexo, mais você é transformado na mesma imagem que Ele está mandando sobre a sua vida, que Ele está projetando sobre a tua vida, que Ele está liberando sobre a tua vida. Por isso que eu fiz questão de encerrar com esse último texto de Coríntios, que fala a respeito disso. Nós, todos nós, como um espelho, refletindo a glória do Senhor, até que sejamos transformados na mesma imagem. E quem faz isso não é você. Você só se apresenta para amar, para servir, para agir com misericórdia, com graça, imitando Jesus, procurando ser igual a Jesus. Porque na medida que você faz isso, você vai sendo transformado sem que você tenha consciência disso. E aí você vai ter consciência quando alguém chegar para você e falar assim: puxa, como você está diferente. Como você é diferente, como você se destaca aqui no meio das pessoas. Eu percebo algo em você, a pessoa não vai saber explicar o que é. Mas é o Jesus que habita em você, é o Espírito de Deus que habita em você. Se você não tem provocado esse tipo de reação, é necessário chegar mais perto da luz, da glória, da presença. Se parecer mais com a pessoa de Jesus. Então eu queria nessa noite orar com vocês, para que a gente faça uma consagração aqui, uma consagração de entrega, falando: Senhor, eu quero aprender a me esvaziar como o Senhor se esvaziou. Vamos começar por esse ponto. Vamos começar apresentando a nossa vida para servir, servir as pessoas na sua célula, servir aqui na igreja, servir as pessoas aí fora. Nós fomos chamados para servir como o nosso mestre serviu. Nós somos chamados para lavar o pé das pessoas, os pés das pessoas. E os pés às vezes podem estar sujos. Você foi chamado para lavar. E Jesus, antes de lavar o pé dos discípulos, ele se despiu, ele tirou a roupa, ele tirou a sua capa. Ele só se vestiu de uma toalha. Ele lavava os pés e enxugava com aquela toalha. Ele se curvou diante dos seus discípulos. E ele falou: eu quero que vocês façam isso que eu estou fazendo. É claro que parte da minha imaginação isso, mas eu acho que na hora ele falou assim: lembra que eu falei para vocês que obras maiores do que as que eu fiz, que eu faço, vocês fariam? Então, é isso mesmo. Só que tem que começar por aqui. Tem que começar se humilhando. Tem que começar diminuindo. Então, se você quer hoje fazer uma consagração da sua vida em termos de falar assim: Senhor, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Eu quero apresentar a minha vida para te servir. E te servir, fala em amar, em servir as pessoas. Eis-me aqui. Eu quero apresentar a minha vida para isso. Se você quiser fazer isso, vamos orar então. Mas antes, vamos fazer um pequeno ou um breve momento de adoração. Começa a adorar a Deus no seu lugar. Começa a aquecer o teu espírito em cima desta palavra. Reconheça Deus na sua vida agora. Declare o quão grande Ele é para você. Comece agora a apresentar a sua vida. Vá falando para o Senhor: Senhor, eu quero me oferecer. Eu consagro a minha vida. Se apresente a Ele agora. Para amar, para servir, para ser um instrumento de graça, de misericórdia, de amor, de compaixão. E certamente Deus, Ele vai colocar muita gente sofrendo na sua frente, no seu caminho. Muita gente vai olhar para você e vai te lançar um pedido de socorro, talvez não com palavras, mas se você se apresentar diante de Deus hoje dizendo: Senhor, eu quero ser usado, eu quero me apresentar para servir e para amar, Deus, Ele vai trazer essas pessoas para você. E ainda que naturalmente você não saiba, o Espírito Santo vai te falar. Se aproxima daquela pessoa. Se aproxima dessa pessoa. Vai lá e pergunta o que ela está precisando. Oferece uma oração. E você vai mostrar algo para aquela pessoa. Você vai oferecer algo para aquela pessoa que talvez nenhum dinheiro no mundo possa pagar. Porque diante dela estará a imagem do próprio Deus se expressando através da tua vida. Você é a resposta de oração para muita gente que está sofrendo. Você é a resposta de oração, de um clamor de muitas pessoas que estão hoje aflitas. E você tem no teu espírito a resposta, você tem a solução, você carrega isso dentro do teu espírito. Basta que você se apresente para amar e para servir. O que Deus disse um dia para Isaías, talvez Ele esteja falando para muitas pessoas aqui nessa noite.
A quem enviaremos? Quem há de ir por nós?
E o que Deus quer ouvir é o que Isaías disse naquele dia: Senhor, eis-me aqui. Pode me enviar. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Pode contar com a minha vida. Pode contar com o meu tempo. Pode contar com as minhas orações. Pode contar com os meus recursos. Pode contar com a minha energia, com a minha força, com os meus talentos, porque tudo que eu tenho não é meu, é teu, Senhor, e está à disposição para ser servido para a sua vontade, ó Deus.
Tem muitos líderes de célula que já estão desanimados, sabia? Tem muitos líderes que estão desanimados, sabe por quê? Você perdeu o foco do que é amar. Você perdeu o foco do que é servir. Você está olhando para o teu umbigo. Para de fazer isso. Não faça isso. Não olhe para você. Não olhe para a tua barriga. Não fique frustrado nem decepcionado com as pessoas. O que você tem feito para o Senhor. E se é para o Senhor, faça com alegria. Disponha o teu tempo. Disponha tudo que você é, tudo que você tem, porque é para o Senhor. Porque Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é a nossa razão de viver. Ele é a resposta que nós precisamos. Ele é a alegria que nós precisamos. Se você está triste, Jesus é a alegria. Se você está aflito, Jesus é a paz. Ele é a manifestação do cuidado, do socorro, da alegria, da paz, da cura, da vida eterna. É Ele. Então sirva a Ele. Seja igual a Ele. Que tudo aquilo que Ele é vai se manifestar na sua vida. Se não está acontecendo assim, se não está acontecendo assim, meus amados, é a ausência de Jesus em nós. Eu queria fazer algo além. Sei que nós estamos avançados no tempo, mas é rapidinho. Aqueles que estavam desanimados e tomaram uma decisão de hoje mudar esse quadro na sua vida, vem aqui à frente para a gente orar junto aqui. Você estava desanimado e você falou assim: não, hoje eu quero mudar esse quadro na minha vida. Hoje eu quero mudar esse quadro na minha vida. Deus, Ele vai colocar no teu coração novamente o desejo de servir, a alegria de servir a Deus, de entender que há um privilégio para todos nós, de estarmos aqui na presença de Deus, de podermos liderar uma célula ou não liderar uma célula, de estar num cargo na igreja ou de não estar num cargo na igreja, de fazermos alguma coisa que possa ser visto ou não fazer nada. O que nós precisamos é entender que o que fazemos para o Senhor fazemos, porque quer vivamos, quer morramos, vivemos e morremos para o Senhor, somos dEle. Tudo na nossa vida tem que ser feita para o Senhor, é para o Senhor, é para Ele. Vem mais para cá um pouquinho aqui, ó. Vocês, queria chamar os pastores para orar abençoando as pessoas aqui, pedindo, e põe as mãos rapidamente, só declara em nome de Jesus. Que o Espírito Santo traga o entendimento acerca do privilégio de servir a Deus. Comece a orar no teu lugar. Quem está à frente, vamos orar. Comece a orar no teu lugar. Eu quero abençoar a vida de vocês também, Pai amado, em nome de Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que nós, que estamos cansados e sobrecarregados, deveríamos ir até o Senhor. O Senhor é a resposta, o Senhor é a solução. Então, Senhor, em nome de Jesus eu peço que pelo Espírito Santo a alegria para servir volte aos teus filhos e filhas aqui à frente. Que eles possam, Senhor, redescobrir o desejo, a alegria e o prazer de estar em tua presença e de fazer as coisas para o Senhor, como um filho faz para o pai. Em nome de Jesus, Pai, trabalha no íntimo, trabalha no coração de cada um. e gera novamente, Pai, o desejo de servir, gera novamente, Senhor, o desejo de amar, que a Tua graça e Tua misericórdia, Pai, se renovem na vida deles, que a Tua graça se multiplique na vida deles, de maneira, Pai, que eles possam sair hoje daqui, ainda hoje, com a condição e com a capacidade de tocar a vida de outras pessoas, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu poder, com a Tua salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fortalece-os.